explicou melhor pra gente. Acesse arroba TMC Paraná. Além disso, claro, mais detalhes dessa história bizarra do estagiário de pós-graduação em direito no interior do Paraná, do Ministério Público do Estado, que foi demitido e agora denunciado por corrupção depois de tentar vazar dados sigilosos de um processo a um dono de uma academia para trocar esse acesso e oferecer os serviços de advocacia de graça, pro bono, para ele poder usar a academia de graça. É terrível, gente. Acesse arroba TMC Paraná e você consegue entender melhor essa história. Segue a gente. Mais de 84 mil pessoas fazem isso.
Informação, entretenimento, esporte no seu rádio, no seu computador, na sua televisão e também lá no seu smartphone. Só seguir arroba TMC Paraná, vir com a gente também em mais uma plataforma. 10 horas 19 minutos agora. Há várias semanas a gente tem falado sobre as obras ali na região da Praça Eufrásio Correia. São obras do projeto BRT Leste-Oeste que estão modernizando, ampliando a eficiência do transporte. E ela tem várias frentes de trabalho, né? Tem ali no entorno da Praça Eufrásio Correia, também na região da Roda Ferroviária, Avenidas Presidente Afonso Camargo, 7 de setembro. E quem circula por ali, né, está vendo todo esse trabalho das máquinas, né? Essas intervenções. Elas começam a mudar já o perfil do local. Tem melhorias previstas tanto para a modalidade a pé quanto para quem vai de ônibus, e trechos de novas calçadas planas e acessíveis já estão sendo concluídas, né? São as primeiras conclusões dessa obra que pretende trazer mais conforto e segurança para quem passa pela região central de Curitiba. Parte da canaleta exclusiva de ônibus já está com nova pavimentação em concreto. Concreto que é uma solução que aumenta a durabilidade também e a eficiência do transporte coletivo. Enquanto essas obras estão rolando por lá, é claro que você também precisa ficar mais atento aos bloqueios e às condições de trânsito, às vezes mais lentas, né? Então, agora pela manhã, segundo usuários do aplicativo Waze, trânsito bastante complicado, inclusive em alguns cruzamentos. Avenida Marechal Floriano Peixoto, Desembargador Westphalen, temos também trânsito um pouco mais carregado na Alferes Poli. Toda a região central, no entorno da Praça Eufrásio Correia, sentido Praça do Japão, com o trânsito um pouquinho mais complicado devido também a esses bloqueios. Os bloqueios hoje acontecem da Lourenço Pinto até a Marechal Floriano Peixoto e da Marechal até a Desembargador Westphalen. São dois pontos de interdições na Praça Eufrásio Correia. Em relação às interdições na Presidente Afonso Camargo, desde o viaduto do Capanema até a Rua Mariano Torres, temos trechos com mudanças no tráfego. Fique bastante atento a essas mudanças na circulação da região central. Doutor Febre, General Carneiro, Avenida Visconde de Guarapuava, Tibagi, João Negrão, Conselheiro Laurindo, todas essas ruas no entorno da Roda Ferroviária, para quem segue, por exemplo, até a região do Centro Cívico ou Passeio Público, você pode encontrar também trânsito um pouquinho mais complicado na região do mercado municipal. Atenção a essas modificações, o motivo são essas obras, né, que a gente acabou de te atualizar em relação ao BRT Leste-Oeste, que deve mudar o cenário tanto na região da Roda Ferroviária quanto na Praça Eufrásio Correia. Tem máquinas pesadas trabalhando também na Regional Boa Vista. O pessoal tem visto, né, essas modificações. Temos neste mês de maio a conclusão de quase 3 quilômetros de asfalto novo no bairro Alto e no Pilarzinho. São bairros que fazem parte da Regional Boa Vista. Nos últimos dias, nas últimas semanas, quem mora ou trabalha por essas regiões viu também o trabalho desse maquinário que acabou afetando o trânsito e a circulação em alguns momentos. Parte desses trabalhos já foram concluídos, como a recuperação do pavimento na rua Hussein Omairi, no Pilarzinho, a via que teve quase 1 quilômetro de extensão recuperada entre as ruas Raposo Tavares e Amauri Lange Silvério. Esse novo pavimento acabou com as ondulações e também as depressões na rua, que já recebeu também nova sinalização horizontal, né, as pinturas sendo feitas, enquanto as placas de sinalização também são concluídas. No bairro Alto, as equipes da prefeitura concluíram recentemente também a intervenção na rua Iriri, que teve 300 metros do trecho recuperado entre as ruas Ângelo Brezeguelo e José Oliveira Franco. Se você tem mais dúvidas sobre obras, sobre bloqueios, sobre acidentes, você compartilha conosco no WhatsApp da TMC 419-9566-1003, 995-66-1003. Vamos com a previsão do tempo, que para hoje a máxima é de apenas 20 graus. Previsão de muitas nuvens, o sol deve aparecer em alguns momentos do dia, principalmente à tarde. Agora pela manhã as nuvens predominam mesmo e as temperaturas ficam amenas. A máxima hoje é de 20 graus. Para o fim de semana tem mudança importante na previsão do CIMEPAR. A gente passou boa parte da semana falando que no sábado teriam pancadas de chuva, mas essa condição já não é mais observada pelos meteorologistas. Para amanhã a previsão é de um dia nublado, sem chuva, com mínima de 11 e máxima de 18 graus. Os termômetros não sobem muito não, não vai ser um fim de semana de calor, mas pelo menos dá para lavar aquela roupa, pendurar as roupas no varal sem a preocupação com a chuva, porque segundo o CIMEPAR, o tempo vai ficar firme. Amanhã mínima de 11, máxima de 18 graus, no domingo mínima de 12, máxima de 21 graus. Para a semana que vem, a expectativa é que a gente comece a semana com o tempo aberto. Na segunda-feira está previsto o sol com mínima de 11, máxima de 21 graus, mas logo nos primeiros momentos da próxima semana, uma nova frente fria está chegando e ela promete derrubar as temperaturas, tá? Eu tô falando de máximas na casa dos 13 graus, máximas não passando dos 15. Terça, quarta, quinta-feira devem ser dias bem frios na semana que vem, então já vai se preparando para enfrentar dias mais gelados na próxima semana. As temperaturas mínimas, elas não mudam muito, tá? Elas ficam nesse mesmo patamar que a gente tem observado hoje, ontem, nos dias que antecederam esse fim de semana. Então as mínimas na semana que vem ficam sempre entre 11 e 12 graus. A diferença é que as temperaturas máximas caem bastante, variando entre 13 e 16 graus. Isso é um problema para o futuro. Por enquanto, se prepare para um dia de hoje com máxima de 20 graus e um fim de semana sem chuva, mas com muitas nuvens e temperaturas variando entre 11 e 21 graus. Agora 10h26. Felipe Armata, a gente começou essa semana acompanhando, né, algumas informações bastante graves em relação ao envolvimento ou suposto envolvimento de um vereador curitibano em um suposto esquema de rachadinha. Essas denúncias, elas partiram de uma funcionária do gabinete que acabou registrando em vídeos como se davam essas devoluções, essas supostas devoluções dos vencimentos. Isso foi levado ao Ministério Público e, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, uma operação nesta semana acabou apreendendo malas com centenas de milhares de ou pelo menos uma centena de milhar, né? Mais de 100 mil reais apreendidos, e uma investigação que agora, além do âmbito judicial, também alcança o âmbito político, e devemos ter na próxima semana já algumas definições em relação ao futuro de Lorenz Nogueira, não é?
E a primeira delas é que a Câmara Municipal de Curitiba vota já na próxima segunda-feira se abre ou não um processo político-administrativo contra o vereador. A decisão vai ser tomada em plenário e pode dar início ao rito que lá no final pode resultar na cassação do mandato do parlamentar. Esse caso, como você falou, Ângelo, chegou à pauta após representação protocolada pela bancada do Partido Novo, que acusa Lorenz de ter usado as prerrogativas do cargo para constranger servidores a devolver valores pagos pelo poder público. A denúncia foi apresentada depois da repercussão da Operação Deja Vu, deflagrada pelo GAECO. Antes de ir ao plenário, a representação já passou pela Corregedoria da Câmara. Em parecer emitido na quinta-feira, o corregedor Sidney Toaldo, do PRD, concluiu que há indícios suficientes para o prosseguimento do caso e encaminhou o processo diretamente aos vereadores para a deliberação. Na sessão da próxima segunda, então, os parlamentares vão votar apenas o recebimento ou não da denúncia. Não é para caçar, é para ver se continua ou não esse processo. Ou seja, se a Câmara deve abrir essa investigação formal sobre o caso. Se a maioria simples dos vereadores presentes votar pelo recebimento, a denúncia será aceita e a Câmara instala, ainda na mesma sessão, na própria segunda-feira, uma comissão processual com três vereadores sorteados entre os parlamentares desimpedidos. O grupo vai ser responsável por conduzir a investigação interna e depois elaborar um parecer recomendando o arquivamento ou a continuidade do processo. Se ao fim dessa etapa houver recomendação pela cassação, o caso retorna ao plenário para julgamento definitivo. Nesse momento, a perda do mandato só acontece se houver apoio mínimo de 2/3 da Câmara, o que equivale a 26 votos, 26 vereadores. Estão impedidos de participar dessa análise o corregedor Sidney Toaldo e os vereadores da pancada, né, do Partido Novo, que são autores da representação. Pelo rito previsto em lei, todo o procedimento precisa ser concluído em até 90 dias a partir da notificação do vereador. Se esse prazo expirar sem julgamento final, o processo é arquivado.
Obrigado, Felipe, pelas informações. Lembrando que a gente esteve na Câmara Municipal esses dias todos, né, de repercussão dessa operação do GAECO. Por enquanto, o vereador Lorenz Nogueira preferiu não se manifestar ainda em relação ao caso, né? Ele não falou sobre isso, apenas a defesa dele tem sustentado em nota que vai se manifestar no momento em que julgar adequado. A gente segue acompanhando e é claro que a partir do momento em que o vereador quiser se manifestar sobre essas investigações, o espaço será concedido enquanto a gente acompanha também todos os desdobramentos jurídicos e políticos deste caso, que foi certamente o grande marco dessa semana ou deste mês de maio na política paranaense. Leonardo Gomes, para usuários e parceiros de aplicativos, tem também mudanças à vista? Do que é que a gente está falando?
A gente está falando da Uber, né? Uma das maiores plataformas do mundo de caronas pagas, e agora, ou pelo menos nos próximos dias, os passageiros devem perceber, notar, que ao terminar uma corrida e receber o recibo, chegou ali no aplicativo, vai ter algumas informações a mais, de forma realmente mais detalhada, para que os passageiros tenham ciência de quanto o motorista ganha em cada corrida. Afinal de contas, o que vai cair no bolso, na conta, melhor dizendo, do motorista parceiro? A mudança atende a pedido da Defensoria Pública do Paraná, conforme diretriz da Secretaria Nacional do Consumidor, que está em vigor desde abril. Na prática, os recibos enviados imediatamente deverão exibir, além do valor total, também o ganho do motorista, a taxa de serviço e a quantia retida para a própria empresa. Antes, a Uber utilizava somente nomenclaturas vagas, como taxa de intermediação, custo fixo. Segundo o defensor público Ricardo Menezes, a atualização deve trazer mais transparência aos usuários.
Porque ele pode tomar a sua decisão do aplicativo de transporte que ele vai utilizar, baseado nessa informação. Ele pode querer, por exemplo, dar preferência a aplicativos que repassem um valor maior, por exemplo, ao prestador final do serviço. Essa recomendação, ela tem como objetivo reforçar uma norma que já está em vigor desde 24 de abril. No caso de descumprimento, é possível sanções administrativas por órgãos como o PROCON e a própria Senacom, ou medidas judiciais que imponham essa readequação propostas, por exemplo, pela própria Defensoria Pública.
Conforme a Defensoria, a plataforma de entrega e delivery iFood também foi notificada para correção nos dados de pagamento e repasse, porém, ainda não se posicionou. Atualmente, a informação subtotal usada pelo iFood não especifica o valor repassado após descontos para para a própria plataforma, né? Ela retira, mas ninguém sabe exatamente quanto e em que circunstância. Além do fato de o campo taxa de entrega não corresponder necessariamente ao valor integral destinado ao entregador. Procurado pela TMC, o iFood e também a Uber ainda não retornaram nossas tentativas de contato.
Ainda falando sobre trânsito e custos, temos aí mudanças ou mudanças à vista em relação ao preço do combustível. E com esse novo reajuste anunciado pela Petrobras ontem, postos do Paraná afirmam que o preço da gasolina nas bombas vai depender principalmente da velocidade com que as distribuidoras repassarem esse aumento. Em nota, o Paraná Petro, que é o sindicato que representa os postos de revendedores no estado, afirmou que os estabelecimentos não compram combustível diretamente das refinarias ou importadoras e, por isso, não tem controle sobre a intensidade nem sobre o prazo dos reajustes que chegam ao consumidor final. A entidade destacou que os postos são obrigados a comprar das distribuidoras e que elas que são responsáveis por repassar ou não as variações de preço anunciadas pela Petrobras. Segundo o sindicato, historicamente, as distribuidoras costumam agir com rapidez quando há alta nos combustíveis, mas demoram mais ou nem repassam integralmente quando há uma redução. Então a gente segue acompanhando como é que será esse desdobramento. É, possivelmente, muito rapidamente, a gente já vai sentir no bolso esse reajuste no combustível. 10 horas 34 minutos, agora 10h34, a primeira pausa no Paraná TMC. Já já voltamos com mais notícias que importam para você. Continue conosco.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade e preço justo.
Virgínia, a vida no seu tom.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilme Maior é a Vida.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GBAcademias.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia. Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam para você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica. TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe. Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam para você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Horas e 39 minutos, voltamos. Este é o Paraná TMC até 11 horas da manhã para você sintonizado em 100.3 FM ou para você que acompanha a nossa programação pelas plataformas digitais. Você acessa a nossa programação ao vivo pelo site tmc.com.br e também lá pelo nosso app TMC, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. 10h39, hora de girarmos com mais destaques da nossa programação. O GAECO faz uma operação contra 10 agentes de segurança por suspeita de corrupção e venda ilegal de armas no Paraná. 9 policiais militares e 1 policial civil são investigados por usar a estrutura das corporações para fazer abordagens irregulares. O alvo do grupo eram compradores que voltavam do Paraguai carregados de mercadorias. Esses agentes cobravam uma propina de R$ 300 por carro para garantir passe livre nas rodovias ali na região oeste do Paraná, na região da Tríplice Fronteira. Os nomes dos policiais envolvidos no esquema ainda não foram divulgados.
E a investigação aponta que os policiais também desviavam parte das mercadorias estrangeiras para uso próprio. O foco do grupo criminoso era reter aparelhos eletrônicos de alto valor que nunca chegavam aos órgãos de fiscalização responsáveis. As operações conjuntas cumpriram 16 mandados de busca e apreensão ao longo da manhã. Os alvos ficam concentrados nas cidades de Céu Azul e Vera Cruz do Oeste. A Polícia Civil informou que já abriu um procedimento administrativo para apurar a conduta do agente da corporação.
O grupo investigado instalou câmeras clandestinas e usava drones para monitorar a fronteira com o Paraguai. Os equipamentos permitiam acompanhar as operações de fiscalização da aduana e o movimento das rodovias em tempo real. Os policiais também são suspeitos de atuar irregularmente como seguranças armados em uma fazenda na Bahia e de vender armas por aplicativos de mensagens. Todo o material eletrônico apreendido durante as buscas passará por análise minuciosa. A ação do Ministério Público teve apoio da Polícia Militar e das corregedorias das corporações.
Nos outros destaques, a Polícia Civil encontrou mais de 2 toneladas de drogas durante a investigação de um crime de sequestro. A operação terminou com a prisão em flagrante de 5 homens com idades entre 22 e 44 anos. O caso, registrado na região noroeste do Paraná, começou depois que uma vítima de 28 anos conseguiu escapar de um cativeiro na cidade de Porto Rico e procurou a delegacia. As buscas levaram os agentes até uma chácara e um galpão usados para armazenar o material ilícito. No local, a polícia apreendeu 2 veículos e mais de 2 toneladas de maconha.
Um casal ficou gravemente ferido após ser atacado pelo próprio cachorro da raça Pitbull em Guarapuava. O ataque aconteceu na quinta-feira dentro da casa das vítimas na região central do Paraná. A polícia foi acionada pelo funcionário de um açougue vizinho que percebeu a situação de desespero. Para interromper as agressões, os agentes precisaram disparar munição de impacto controlado contra o animal. A mulher de 51 anos sofreu ferimentos graves no rosto e foi levada ao hospital junto com o marido.
A gente vai seguindo trazendo mais informações agora com Angeles Fire, porque simplesmente sumiu da minha frente aqui a informação.
Vamos lá, 2 pessoas morreram carbonizadas após um grave acidente de trânsito em Santa Terezinha de Itaipu. O carro em que as vítimas estavam bateu violentamente contra uma árvore e pegou fogo. Foi ontem à noite. A colisão aconteceu em uma estrada de terra localizada na área rural do município. Os bombeiros controlaram as chamas, mas encontraram os 2 ocupantes já sem vida no interior do carro. A identificação dos corpos dependerá de exames de DNA e análise de arcada dentária.
Agora sim, a gente traz as atualizações do noticiário nacional. A Polícia Federal cobrou agilidade na entrega da nova proposta de delação premiada do dono do Banco Master. Os investigadores pediram ao Supremo Tribunal Federal que reduza o prazo de 3 semanas solicitado pela defesa de Daniel Vorcaro. O objetivo é limitar o tempo que o ex-banqueiro passa em uma cela especial da corporação em Brasília. O espaço foi concedido de forma excepcional para facilitar o contato do empresário com os advogados. A Procuradoria-Geral da República deve analisar o pedido antes da decisão final do ministro André Mendonça.
No destaque internacional, a Suécia confirmou o envio de 36 caças do modelo Gripen para reforçar a defesa aérea da Ucrânia contra a Rússia. O acordo foi assinado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante uma visita ao país europeu. O pacote inclui a compra de 20 jatos de nova geração, financiados por um empréstimo bilionário da União Europeia. Essas aeronaves mais modernas têm entrega prevista apenas para o ano de 2030. Antes disso, o governo sueco fará a doação de 16 modelos de gerações anteriores que chegarão a Kiev até 2027.
Tem também o destaque do esporte. O Atlético perdeu uma das opções no banco de reservas para o duelo deste sábado contra o Mirassol. O goleiro Mikael passou por uma cirurgia não programada na perna esquerda e ele está oficialmente fora da partida na Arena da Baixada. O procedimento médico foi realizado em um hospital de São Paulo para tratar dores causadas por uma lesão óssea. O departamento médico do Rubro Negro não divulgou o tempo estimado de recuperação do atleta. O confronto Atlético e Mirassol é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e é claro que você acompanha aqui na TMC. Fim de semana movimentado no sábado com Paraná Clube, Atlético e Coritiba, os 3 jogos com transmissão da TMC.
E agora o noticiário cultural, a banda Dogma traz para Curitiba a nova turnê internacional com um show marcado para amanhã. O grupo é conhecido por misturar fortes elementos teatrais com o peso do heavy metal no palco. A apresentação na capital paranaense acontece no espaço Belvedere, localizado ali no São Francisco, bem no centrão de Curitiba. A classificação indicativa do evento é restrita para maiores de 18 anos. Os ingressos continuam à venda pela internet com valores a partir de R$200.
É, o Leonardo só trazendo opções pesadoras.
Pesadas.
Né? É, apocalíptica, Dogma.
Cara, isso
profanando
aí
o Paraná TMC.
Com toda certeza. Esse aqui, gente, nesse frio, pra esquentar mesmo, heavy metal pesado. Curitiba, inclusive, a gente falava isso, eu conversava com um amigo meu também sobre o Metallica, como o público aqui de Curitiba, imagina, tem ingresso ainda em São Paulo, né, Ângelo?
É, e aqui no, pra Curitiba. O show do Iron Maiden.
É, do Iron Maiden, exatamente, do Iron Maiden.
O pessoal gosta muito.
Gosta muito, né? O público aqui não é à toa que a gente tem essas atrações aí internacionais de peso, literalmente, e que estarão por aqui nesse final de semana.
E por aqui a gente traz de tudo, né? Tem a opção do heavy metal, tem a opção da música popular brasileira, a gente traz aqui sertanejo, pagode, o que tem de entretenimento, de agenda cultural na cidade, a gente vai trazendo também ao longo da nossa programação. Agora 10h46.
Seguimos por aqui com o Paraná TMC, falando agora da história do estagiário de pós-graduação em Direito do Ministério Público do Paraná, que foi denunciado criminalmente após, segundo o órgão, usar informações sigilosas de um processo de violência doméstica para tentar beneficiar um acusado e captar um cliente para o escritório da própria mãe, que é advogada. O caso foi em Pitanga, na região central do Paraná. O estagiário, que trabalhava na Promotoria de Justiça desde o dia 7 de janeiro, foi demitido em 5 de março, no mesmo dia em que o MP tomou conhecimento da ação. De acordo com a investigação, ele teria oferecido um auxílio jurídico ao dono de uma academia investigado por violência doméstica em troca de isenção das mensalidades dos treinos, para ele não pagar as mensalidades. Em mensagens obtidas pelo Ministério Público, o homem afirma estar com dificuldades financeiras e diz que a mãe aceitaria acompanhar o processo de graça. O promotor de justiça, Frederico Augusto Gomes, conta que a situação veio à tona depois que a vítima ficou com o celular do ex-marido após a separação.
A denúncia aponta os crimes de violação do sigilo funcional, corrupção passiva e fraude processual, este último por ter tentado ocultar as mensagens trocadas com o homem que respondia ao processo. Em razão da gravidade concreta do fato, com grave comprometimento da confiança depositada e praticado no interior das dependências da Promotoria de Justiça, foi negado o oferecimento de acordo de não persecução penal.
Nas trocas de mensagens, o acusado é orientado a contratar um advogado particular, em vez de esperar por um defensor indicado, né, um defensor público, na verdade, pela justiça. O estagiário também comenta detalhes do processo e afirma que a mulher não teria provas das agressões denunciadas. Segundo o MP, o rapaz teria se aproveitado da função para captar cliente e solicitar vantagem indevida. Nesta semana, ele foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva, fraude processual e violação de sigilo funcional. O nome do denunciado não foi divulgado, já que o processo está em sigilo.
Obrigado, Léo, pelas informações. Um caso de repercussão nacional, né, que chama atenção justamente pela cara de pau e até pelo jeito inusitado, né? A gente não pensa que alguém com esse nível de formação, né, já era uma pessoa em nível de pós-graduação, cometer um crime desse, né, de violação de direitos dentro de um órgão que, pelo contrário, deveria zelar, né, por todos os cidadãos, caso do Ministério Público. A gente, claro, segue acompanhando todos estes desdobramentos. Agora, 10 horas 49 minutos.
Eleições 2026 na TMC.
Faltando 10 para as 11, vamos direto para o Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, recebendo a 10ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Várias autoridades dessa área estão aqui na capital paranaense, entre elas o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do STF, Cássio Nunes Marques. Ele deve falar nesta sexta-feira e é claro que a nossa reportagem está acompanhando tudo o que está acontecendo por lá. Direto do local do evento, Isabela Miranda conosco. Seja muito bem-vinda ao Paraná TMC, Isa. Quais são as suas informações? Muito bom dia.
Muito bom dia, Ângelo. Bom dia a todos que estão por aqui. Nós estamos direto aqui do Museu Oscar Niemeyer para acompanhar este grande congresso, um dos principais congressos que discute o direito eleitoral aqui no Brasil. Logo mais, às 11h40, o ministro Cássio Nunes Marques, como você comentou, ele que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que tem um papel importante este ano por conta das eleições majoritárias, das eleições gerais neste ano. Ele que vai ter uma conferência especial por aqui, junto com o Sérgio Banhos, que é também um dos principais apresentadores neste momento de 11h40, que deve ser essa grande apresentação por aqui no Auditório Puti Lazzarotto, aqui no Museu Oscar Niemeyer. Claro que são vários temas que devem ser abordados junto ao presidente do TSE, mas ao longo de todo o dia, este que é o último dia do 10º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, já são 3 dias reunindo autoridades de diferentes tribunais eleitorais de todo o Brasil, autoridades acadêmicas relacionadas ao tema. Então, são vários dias já discutindo as eleições deste ano e hoje, né, ao longo de todo o dia, serão várias programações também, mas a principal presença, claro, é relacionada ao ministro Cássio Nunes Marques. Ainda há uma expectativa relacionada a se ele conversará ou não com a imprensa, que deve, claro, abordar temas relacionados às eleições, mas também outros temas que envolvem o Brasil como um todo, né? Como, por exemplo, essa questão dos Estados Unidos ter classificado as organizações, o PCC e também o Comando Vermelho, como organizações terroristas, qual é o impacto disso na democracia, nas eleições e também na soberania brasileira. Então, nós estamos por aqui para acompanhar todos os desdobramentos dessa conferência que acontece logo mais a partir das 11h40 e, claro, todas as informações, principalmente no nosso Instagram, lá no @TMCParaná. Estaremos atualizando tudo por lá. Você pode conferir os principais destaques praticamente no momento que acontece por aqui. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Isa, obrigado, boa cobertura, bom trabalho para você. A Isa segue atenta ao que dirá o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, ele que recentemente assumiu a presidência do TSE e será, portanto, o presidente da principal corte eleitoral do país nestas eleições de 2026. Tem muito assunto para ser debatido por lá, além dos fatos, né, que não estão relacionados diretamente às eleições, que a Isa mencionou. Sobre as eleições em si, temos também, né, vários desafios que serão enfrentados pela Justiça Eleitoral em 2026, que devem ser assuntos aí comentados por Cássio Nunes Marques. Entre eles, né, essa questão do rigor com a propaganda eleitoral, principalmente nessa época de enfrentamento a crimes cometidos com a ajuda de inteligência artificial, deepfakes. Você já deve ter se deparado aí com vídeos falsos, né, que certamente circularão com muita força no período eleitoral. Tem a questão da regulação da inteligência artificial, a comissão de perícias digitais, o que pode, o que não pode. É claro que também estará em pauta a defesa das urnas eletrônicas. É um assunto que entra eleição, sai eleição, ainda é assunto por aqui. E claro, né, como será a gestão de Cássio Nunes Marques à frente do TSE durante as eleições. Assuntos que a gente aborda ao longo da nossa programação com essa cobertura feita pela Isabela Miranda. Agora 10h54, mais uma rápida pausa aqui na nossa programação, já já voltamos com o fim do Paraná TMC.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
Quem escuta sabe.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
O inverno chega lá fora, mas dentro de casa, o conforto é por conta da Enerbras. É a iluminação aconchegante, a segurança elétrica da sua família e aquele banho bem quente no fim do dia que parece um abraço. Com duchas, disjuntores, tomadas e soluções elétricas completas, a Enerbras une qualidade, economia e confiança para aquecer a sua rotina inteira. Neste inverno, escolha quem entende de conforto elétrico. Enerbras, a energia do seu bem-estar.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha. Rádio. O gol narrado gritando. Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
TMC 360. De segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe.
TMC.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @GBAcademias.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Vem agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Álamo Benefícios, na estrada, a gente joga junto.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Oi, oi, tudo certo por aí? Eu sou Isabela Miranda e hoje a gente fecha a semana falando sobre o check-up geral. Com a correria do dia a dia, muita gente vai adiando exames e consultas até surgir um incômodo. Mas o check-up funciona justamente como uma ferramenta de prevenção. Ele permite acompanhar indicadores importantes da saúde e identificar possíveis alterações antes que elas avancem. E aí é importante conciliar tanto os exames quanto as consultas médicas. A frequência ideal depende da idade, dos hábitos e também do histórico de cada pessoa, mas os especialistas reforçam que manter as consultas e os exames regulares vai ajudar aí a cuidar da saúde de uma forma mais tranquila e também consciente. Prevenção também é qualidade de vida, lembre-se disso. E para colocar esse cuidado em prática, acesse agora mesmo neodente.com.br/TMC e encontre já o seu dentista.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um bladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
Onze horas em ponto, hora de dar um ponto final aqui no Paraná TMC nesta sexta-feira. Felipe Armata, valeu pela companhia, um ótimo fim de semana a você.
Muito obrigado, Ângelo. Seguimos ao longo da programação uma sexta-feira turba aí com o ministro do Supremo, pré-candidatura, né? Oficializando candidatura, na verdade, de candidato ao governo, a presidenciável no Paraná, já vai trazendo a programação ao longo do dia.
Felipe, não esqueça, 23h59, limite para a declaração do seu imposto de renda.
Vamos resolver isso antes disso.
Leonardo Gomes, você que já se livrou dessa aí.
Outros problemas agora.
A sua cesta.
Valeu, gente. Bom final de semana a todos.
E é claro que o Paraná TMC volta amanhã, como não? Quem é que tá de plantão amanhã, hein? Não tô lembrando de cabeça, eu sei que não sou eu.
Brian Valêncio.
Brian Valêncio estará por aqui, trazendo todas as informações que importam para você.
Não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Se em toda a rede bombou, se todo mundo postou, eu também quero esse flow. Não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC que tudo eu vou saber. Me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no trend das 11. Agora é trend das 11, TMC.
11 e 1, sexto, sexta-feira, sua linda. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Trend das 11. Vamos juntos ao vivo até o meio-dia. Depois de acompanhar as notícias da sua cidade, da sua região,
Vamos lá atualizar o feed. Pietra Mesquita dando F5. Bom dia, sextou, Pietra.
Sextou demais, Thiago Matheus. É isso, vamos lá. Vamos seguir aqui com o Trend das 11 para continuar dando esse F5, informando você demais até o meio-dia, certo? E te convido, então, a seguir as nossas redes sociais. A gente está falando de trend, né? Sobre o que está trendando aí na internet. Então, vai lá. Arroba TMCNewsBR, tanto pro Instagram quanto pro TikTok. Também vem acompanhar a gente aqui, assistir, ver o nosso rostinho.
Exatamente.
Lá no YouTube também, arroba TMCNewsBR, certo, Thiago?
Certíssimo, ó. E tô com o celular em mãos. Opa. Pra você mandar aquela mensagem, o seu comentário, a sua participação. 11 972 21 1001. Escolhe aí o assunto. Quer falar de imposto de renda? Manda pra cá. Quer falar do Neymar? Manda pra cá. Quer falar de Copa do Mundo? Quer falar de esporte? Quer falar da política? Qualquer pitaco, música, aliás, tem show sendo anunciado no Brasil. Aliás, vamos atualizar o feed,
vamos porque nessa.
Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no nosso Trend das 11. Assuntos que estão chegando pra mim ao longo desta sexta-feira. PCC e Comando Vermelho, terroristas. Pois é, desde ontem tá bombando. É o pau que tá atorando nas redes aí, né? Cientistas chineses também apareceu pra mim. Robôs e inteligência artificial. Vamos falar, obviamente, de imposto de renda, dos assuntos mais comentados. Tem o limite pra hoje.
Pois é, sexta-feira.
Limite de outra categoria pro domingão, mas a gente explica daqui a pouquinho. Tá bombando off-campus também. A gente explica daqui a pouquinho. E o Buffalo Trump, você sabe do que se trata? A gente explica em breve, né, Pietra?
É isso. E ó, dando F5 aqui também aparece SpaceX, tá? Djokovic.
Opa!
Ranking bebidas. O que, que será que vem por aí? Também temos Casimiro, Neymar, né, gente? Tivemos aí uma coletiva ali pro pessoal falar um pouquinho mais sobre essa Copa do Mundo. Rock in Rio também. Saiu alguns nomes, alguns artistas que vão estar no Rock in Rio. E Guru Alemão. Muita coisa por aqui, né?
Tudo isso e muito mais. Ó, estamos dando o F5. Aliás, João Fonseca contra Djokovic nesse momento em quadra. Começou a partida agora há pouco. A gente vai atualizando ao longo da manhã.
Boa.
Desta sexta-feira pra você. Mas antes, PCC e Comando Vermelho, terroristas.
Notícia do momento.
E acho que é um dos assuntos mais comentados desde ontem, obviamente porque interessa demais aqui o nosso país, porque agora, segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, as facções brasileiras entraram nessa lista das organizações terroristas estrangeiras. O motivo... É, segundo as autoridades americanas, é que essas facções, elas orquestram ataques brutais contra policiais, autoridades públicas e civis aqui no Brasil e também fora do Brasil. São as mais violentas do país. Classificadas como terroristas globais, especialmente designados aí a organizações terroristas estrangeiras. Essa medida, ela foi anunciada ontem pelo governo americano. Sim. Mas ela começa a valer mesmo, de fato, vigorar a partir do dia 5 de junho.
Semana que vem.
Semana, né? Que vem, a partir do dia 5, então, oficializado, portanto, estas duas facções como terroristas, segundo o governo americano. Esse anúncio, ele foi feito ontem. Você que acompanha a TMC fica sempre bem informado. E veio um dia depois da reunião de Flávio Bolsonaro e Marco Rubio nos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro, que também acabou se encontrando com o Donald Trump. Tudo isso você acompanhou no nosso site, nas redes sociais, na nossa programação. E o Rubio, ele afirmou que a atuação das facções ultrapassa fronteiras brasileiras e chega também nos Estados Unidos. Esse discurso semelhante ao usado para invasão na Venezuela, na oportunidade. A diferença é que os Estados Unidos não reconheciam Nicolás Maduro como presidente. Eles não reconheciam o governo de Nicolás Maduro. Não tem algumas acusações também contra o Lula. Isso não existe, de acordo com os Estados Unidos. Então, muita gente fica com aquele medo, né? Pô, será que vai acontecer
aqui
a mesma
coisa?
Aqui no Brasil,
coisa? É. Pois
ataques,
é.
Invasões? Não, porque qualquer ação dos Estados Unidos dentro do Brasil não tem autorização do governo, seria considerado uma agressão, um ato de guerra, mas aí eles colocaram, portanto, essa denominação desde ontem e vigorando a partir do dia 5 de junho. PCC, Comando Vermelho, são facções, aliás, são organizações terroristas estrangeiras, de acordo com o governo americano.
É, essa fala do Marco Rubio é interessante porque ele é secretário de Estado dos Estados Unidos, né? E ele falar sobre essa questão ali de que é um discurso semelhante ao usado para a invasão da Venezuela, que ele afirmou que a atuação das facções ultrapassa fronteiras brasileiras, né? Pode chegar nos Estados Unidos. É um pouquinho preocupante, né? Vindo de uma autoridade americana. Mas vamos torcer para dar tudo certo, né, gente?
Vamos nessa.
É isso, vamos lá. Vamos dar o F5 por aqui, atualizando o nosso feed. Em embriões artificiais, porque tem uma curiosidade aqui que parece coisa de filme, viu, Thiago?
É.
Pois é, ó, cientistas chineses enviaram embriões artificiais humanos para a estação espacial.
Ô, louco.
Eu já vi um filme parecido, viu, gente?
Ficção científica total,
total,
hein?
Total. E a gente vai explicar para vocês um pouquinho sobre esse assunto, porque, olha, são estruturas artificiais semelhantes ali a embriões humanos, né? E foram enviados, então, para a estação espacial Tiangong, tá? Primeira vez, inclusive, que modelos embrionários humanos, eles são estudados aí diretamente no ambiente espacial. Então, uma novidade nessa tecnologia, dessa corrida espacial também que está acontecendo. Essas estruturas, elas ficam, ficaram 5 dias em órbita, tá? E o motivo, gente, é que a humanidade ainda não consegue se reproduzir fora da Terra. Então, eles estão querendo dar uma testada ali para ver como que vai funcionar, né? A China, vale lembrar, ela planeja pousar astronautas na Lua até 2030. A gente já falou aqui isso no trem dessa semana, dessa corrida espacial entre China e Estados Unidos. Tem mais uns empresários ali, uns bilionários também querendo entrar nessa corrida, né? Essa questão privada. E também querem construir, né? A China também quer construir ali uma base lunar permanente com a Rússia até 2035, tá? Depois desse período de testes ali, o material ele vai ser congelado desses embriões e vai ser enviado de volta então para a Terra para análise. Dados ajudam a dizer se ossos e músculos de bebês gerados no espaço conseguiriam então se desenvolver sem a gravidade. É um negócio realmente de ficção científica, viu, gente?
E aqui na Terra, a China tem uma população de 1,4 bilhão de habitantes e vai começar a mandar embriões para a Lua. Daqui a pouquinho, a Lua tá povoada de chineses também, num futuro não tão distante, né? Brincando aí com a ficção científica. 11:08, atualizei meu feed aqui, vamos falar de robôs e inteligência artificial. Assunto cada vez mais presente, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E tem uma nova ferramenta que tá permitindo aí que robôs de IA comprem ações e façam pagamentos.
Eita, perigoso, né?
Ou talvez a solução para as dívidas de muita gente que não sabe lidar com as finanças.
Pode ser.
E que não faz o seu pagamento em dia. É, faz aí, pede ajuda pro robôzinho, olha lá. A corretora Robinhood lançou essa ferramenta, uma novidade que surge dias depois da integração do ChatGPT com apps de bancos. Então, como é que vai funcionar? O algoritmo, ele só mexe no valor exato que foi guardado nessa carteira digital dele. Aí o usuário acaba recebendo notificações em tempo real sobre cada movimentação. E precisa aprovar, claro, algumas ordens vão ter que passar pelo aval, pela aprovação do ser humano. Por enquanto, esse agente está em fase beta, ou seja, cobre apenas ações. Criptos e outras opções estão previstos aí para próximas atualizações. Mas quem se liga muito aí no mercado financeiro, não, né, não tem tempo demais para olhar a carteira, os pagamentos, sim, aquela correria do dia a dia, pode ser uma alternativa.
Ou então quem aquela sabe? Pessoa que não entende muito também, né, quer uma ajudinha ali, já tem essa ajuda ali na palma da mão. Vamos ver o que vai acontecer. A IA vai dominar o mundo, gente?
Espero que não.
Será? Ai, meu Deus. Bom, atualizando aqui o nosso feed, apareceu para mim fenômeno streaming. E eu amo, eu tenho que falar.
Cê
que eu amo.
Você tava vendo ontem, inclusive.
Eu tava vendo ontem, Thiago. Thiago,
eu atualizei meu feed.
Atualizei
meu feed e vi a Pietra assistindo.
O Instagram ali, ó, inclusive tô convencendo a galera pra assistir Off-Campus, gente. Tô muito feliz, inclusive, de dar essa notícia, porque essa série, ela bateu recordes aí no Rotten Tomatoes. Pois é, a adaptação de Off-Campus virou um verdadeiro fenômeno do streaming. Não se fala de outra coisa a não ser dessa série nas redes sociais. A gente tá trazendo aqui no nosso trend, porque é tudo que tá trendando, certo? Essa série, ela bateu recordes aí no Rotten Tomatoes, que pra quem não sabe, é um site ali, né, agregador de críticas de filme e séries. Ele recebe resenhas de críticos de cinema bem renomados, então é um site que tem muito, muita credibilidade, digamos assim, tá? Esse sucesso, né, de Off-Campus, ele se consolidou através de uma tendência, que são os livros que viralizaram nas redes sociais, tá? Baseada aí nos romances de Elle Kennedy, a produção conquistou fãs entre quem já acompanhava ali a saga nas book redes, que são os famosos fã-clubes ali, né? Que vivem nas redes sociais. e que são fã-clubes de livros, tá? Esse sucesso, ele não só ficou entre os fãs, tá, gente? A adaptação estreou com 96% de aprovação da crítica, muita coisa, número alto. E o sucesso reforça ali uma mudança importante no entretenimento, né, gente? Obras literárias que explodem na internet e funcionam como um teste de audiência antecipada. A gente já falou aqui também, sim, essa semana, né, sobre os livros que estão virando filmes e agora série, né? E quando a história possui uma comunidade fiel online, fica ainda mais fácil. Inclusive, estúdios estão enxergando ali menos risco em investir na adaptação, tá? Vale lembrar também que tem uma outra adaptação aí, que é Bridgerton, que também veio de livros, né? De uma fanbase ali bem forte também. Então, off-campus aí, batendo recorde.
Pois é, e isso já é uma característica há muito tempo, né? Na história das artes, do audiovisual, muita história, muita arte saindo dos livros e indo pra telinha ou, exato, pra telona. Antigamente era só pro cinema, pra telona. Mas agora aí com os streamings, indo pra telinha pra você acompanhar e tá bombando.
E com mais capítulos, né? É. Série agora.
Off-campus tá bombando nas redes e a gente atualiza pra você. Boa. Atualizei o feed aqui, aliás, quero te perguntar, imposto de renda, se eu falo essa palavrinha, essas palavras aqui, elas te dão um alívio ou te dão frio na espinha, que você ainda não entregou? Atrasildo? Atrasilda? Tá nos 45 do segundo tempo? Manda pra gente aqui no WhatsApp que eu quero saber se você é dessa turma ou tem muita gente, aliás, passando recado aqui, quer ver? É, falando que já tá na fase de restituição. Ó, bom dia, minha restituição já caiu hoje, assinado.
Olha, gente,
técnico do Embu, que é o nosso ouvinte aqui de São Paulo.
Isso que dá declarar cedo, isso aí.
Boa sorte pra ele, pra quem ainda não declarou, então essa notícia que dá aquele frio na espinha, hoje é o último dia.
Eita.
Pra se acertar com o leão, imposto de renda, então entenda o que acontece.
Nossa, o leão aí.
É, e quem perder esse prazo vai tomar aquela patada, aquela mordida. Vai ficar com o CPF irregular. Vai levar uma multa por conta de atraso. O valor mínimo da multa é de R$165, um pouquinho mais. Limite de 20% do imposto total devido. Depois você pode pagar até essa multa, batendo 20% do que você tá devendo.
É dinheiro, viu?
Vai aumentando, vai aumentando. E aí dá um empecilho danado na sua vida, aquela dor de cabeça. Você não consegue renovar ou tirar passaporte, você vai ter dificuldade para fazer algum empréstimo bancário, vai bloquear, inclusive, financiamento imobiliário. Imagina, eita, você ficar um ano com essa dívida, até você regularizar, até você correr atrás, ou mais de um ano, né? Então, barra matrícula também em instituições de ensino impede que você faça algum concurso público, ou seja, dá aquela travada na sua vida.
Congela.
E aí complica. Então, em caso de fraude, a Receita Federal pode multar até 150% do valor devido. Tem que tomar cuidado com isso também. Nada de fraude. Procura o contador.
Isso.
Se você não tem habilidade para fazer declaração, você não manja do assunto, é chato para muita gente mesmo, né? Para os contadores não é chato. É a vida deles, eles gostam de fazer isso. Então, eles vão te dar aquele suporte. Evite qualquer problema, lembrando que o processo acaba gerando processo por sonegação fiscal. Fique ligado nesse assunto que tá ainda, né, repercutindo demais nas redes sociais.
Até hoje ali, até 11, né, 23 horas e 59 minutos, você pode entregar então a sua declaração. E lembrando, se você é MEI, tem como entregar a declaração até o dia 31,
domingão,
certo,
isso, para os microempreendedores individuais, exato, os MEIs até domingão, mas pessoa física é hoje.
Hoje,
corre,
viu?
Lá.
Então não vai pagar multa, tá, gente? Segue a nossa dica aqui. Atualizando o nosso feed, temos condenação Bolsonaro. A gente vai falar sobre o ex-presidente agora, porque o STF tá dando 20 dias para a PGR avaliar o pedido de revisão da condenação de Jair Messias Bolsonaro. O ministro Nunes Marques, ele deu esse prazo, né? Ele optou aí por estender esse prazo padrão devido à alta complexidade do caso, tá? Advogados de Bolsonaro, eles buscam a anulação dessa condenação. A defesa, inclusive, alega ali que houve erros judiciários, por isso que eles estão recorrendo, e contesta também a competência da primeira turma do STF para julgar esse caso envolvendo Bolsonaro. Eles defendem também que o processo deveria ter sido analisado pelo plenário da corte, tá? E a gente contextualizando aqui para vocês, essa revisão criminal, ela é uma medida jurídica excepcional, tá, gente? Não é para qualquer um. Ela é usada quando já não cabem mais recursos ordinários. Então, o STF está dando esses 20 dias para a PGR dar essa avaliada. Lembrando que também tem toda uma questão da lei da dosimetria, né? Muita coisa envolvida aí nesse caso. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer com essa condenação de Bolsonaro.
Atualizando o feed, aliás, um assunto que ganhou repercussão ao longo da semana inteirinha. Já ouviu falar do Buffalo Trump? Ah, já deve ter aparecido no seu feed. Se não apareceu, corre lá, arroba TMC News BR, que tá nas nossas publicações. Vai descendo o feed lá, vai baixando a nossa...
Se não apareceu, tá desatualizado, hein? Tem que seguir a TMC mais, arroba TMC News BR.
Pra quem não sabe, a gente explica aqui, é um animal que ele ficou famoso por parecer com o presidente americano. Por que parece com o presidente americano? Porque ele tem um topetão.
É laranja?
Um cabelo, né, bem clarinho. Opa. É um loiro meio branco, quase laranja, né? E colocadinho de lado, do jeito que o pessoal acabou penteando, pronto. Viralizou na internet. Ele vive numa fazenda em Bangladesh. É um búfalo albino, que é uma coisa muito rara. Sim. Ele pesa mais de 700 quilos. Ou seja, a semelhança, para aí, né? É apenas no topete, apenas no penteado. É um topete loiro. Ele tem aquela pele um pouco rosada também, né? Porque a gente falou, é um búfalo albino, que é uma raridade. Aí, obviamente, virou curiosidade, através de vídeos virais. Então, o que aconteceria? Esse vídeo, esse búfalo, seria abatido por conta de um festival islâmico, mas o governo local, o governo de Bangladesh, proibiu, vetou esse abatimento por conta da repercussão que gerou nas redes sociais, né? E aí, aumentou o interesse do público pelo búfalo para fazer visita. Ele já havia sido vendido para o abate. Então, meio que cancelaram aí a compra. Tá lá no nosso site. Corre lá, arroba TMC... no nosso site tmc.com.br. E aí o comprador do búfalo, ele foi reembolsado e o animal foi transferido para um zoológico de Dhaka, que fica em Bangladesh, ou seja, vai fazer muito mais dinheiro, vai trazer muito mais visitas aí para quem estiver passando por Bangladesh. Não sabe desse assunto? A gente atualiza para você. tmc.com.br ou nas nossas redes sociais, arroba TMC News BR.
É isso aí, Thiago Matheus. Agora, seguindo por aqui.